Quero agradecer ao Sr. Bastonário José Manuel Silva a sua disponibilidade para estar aqui connosco durante esta hora e para nos ajudar num processo de elaboração do relatório relativo à petição que entrou nesta Assembleia e que solicita a despenalização da morte assistida. Este é, portanto, um grupo de trabalho informal, não é, portanto, digamos, não é senão isso, não tem, portanto, o mesmo tipo de alcance que têm as petições, as audições que decorrem no âmbito do processo legislativo, não se trata disso nesta altura, pelo menos. Trata-se, isso sim, de tramitar uma petição que tem um objeto que é complexo e que nos motivou até agora a ouvir, além dos peticionários, o do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida e também, ontem mesmo, dois professores de Direito, um professor e uma professora, situados especificamente na área do Direito Constitucional, sendo que hoje as audições serão com o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e com a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que estará aqui às 6:30. E por isso eu quero, em nosso nome, agradecer ao Sr. Bastonário e agradecer-lhe também a flexibilidade que teve na composição do seu horário, porque, na verdade, enfim, à última hora tive, digamos, tomei a liberdade de lhe pedir para anteciparmos um pouco, tendo em conta as circunstâncias conhecidas do fim desta tarde. E pronto, sem mais, queria, portanto, pedir ao Sr. Bastonário que nos fizesse uma brevíssima apresentação dos pontos de vista da Ordem e do Bastonário. Pedir-lhe-ia que não tardássemos muito mais do que 10 minutos para podermos depois termos uma ronda de pedidos de esclarecimento, de comentários, enfim, de ecos da sua apresentação por parte das senhoras e dos senhores deputados. Agradecendo-lhe uma vez mais, passo-lhe a palavra. Muito obrigado.
Senhores deputados, boa tarde. Senhor deputado José Manuel Pereza, muito obrigado a todos pelo convite para estar aqui para falar de um tema que é obviamente complexo, relativamente ao qual a posição oficial da Ordem dos Médicos é aquela que está plasmada no Código Deontológico. Nós alterámos ligeiramente o Código Deontológico recentemente para o adaptarmos aos novos estatutos, mas não mexemos nesta questão. Nem sequer houve discussão sobre isso, referiu-se apenas que não se ia alterar esta matéria, porque isso só poderia resultar depois de um debate profundo e ouvida toda a classe. Portanto, nesta questão, o Código Deontológico não se modificou e é, portanto, a posição oficial da Ordem dos Médicos. Tudo o que eu virei dizer está escrito neste documento que entreguei. Portanto, eu vou resumir apenas, dizer que, obviamente, saúdo o facto de ter lançado este debate. Nós já tínhamos proposto um debate em 2012, promovido internamente na Ordem, mas convidámos até uma das pessoas que assinou este manifesto, mas na altura não houve sequência, portanto, este manifesto colocou o assunto na ordem do dia e aqui estamos disponíveis para o debater. Com base no manifesto, nós faríamos algumas considerações. O primeiro é que consideramos que não se deve colocar em nenhuma circunstância nenhuma questão relativamente à dignidade da vida e da morte, ou seja, todas as mortes e todas as vidas são dignas e, portanto, dizer que é preciso fazer determinado ato antecipatório para dar dignidade à morte, para nós é uma questão que não é aceitável colocá-la dessa maneira, porque nos levaria a qualificar as mortes em diferentes graus de dignidade. O segundo é que o manifesto, obviamente, lançou o debate e, portanto, eventualmente a discussão subsequente levará a uma melhor definição daquilo que se pretende, mas pugna por uma despenalização quase sem limites de doentes em grande sofrimento, sem esperança de cura. E, portanto, isso seria, obviamente, se assim continuasse nesse mesmo espírito, perigoso, tal como demonstra a experiência de outros países. O terceiro é o conceito de eliminação total do sofrimento, que consideramos que é também algo que não deve ser colocado, não pode ser colocado desta forma, porque nós não deveremos propugnar por uma vida isenta de sofrimento, porque isso não existe. E, portanto, iria banalizar até as eventuais causas de eutanásia. A quarta questão tem a ver com a concepção de opção. para ser uma opção, quer dizer que as pessoas terão que ter acesso a todas as opções, o que neste momento não acontece, e portanto não se pode falar genuinamente em opção se houver opções que não estiverem ao alcance das pessoas, como por exemplo os cuidados paliativos em termos genéricos ou os cuidados paliativos domiciliários. O quinto aspecto é que a utilização da expressão morte assistida, que está obviamente enfim, justificada por aquilo que é a terminologia habitual, também está demonstrado que a escolha das expressões tem influência na forma como as pessoas olham os problemas. De facto, não se fala de uma morte assistida, propriamente dita, mas sim de uma morte antecipada assistida. Mortes assistidas é aquilo que nós pretendemos que todas sejam, sem antecipação. Há outras alternativas, como a via francesa, no fundo, a anestesia sem indução de morte. Questões que poderiam eventualmente ser colocadas na equação em discussão. A nossa sétima preocupação é ignorar que, de facto, noutros países, deu origem à aprovação da eutanásia, àquilo que se chama de rampa deslizante. E, portanto, essa evidência não pode ser ignorada, nem o facto de eventuais salvaguardas não evitarem essa rampa deslizante. E nós fazemos aí uma série de alusões a publicações de revistas médicas que comprovam a existência da rampa deslizante, nomeadamente o facto de as pessoas poderem ser avaliadas por profissionais que se dedicam essencialmente à eutanásia, e qualquer um de nós ficar sujeito a um dia recebemos uma notícia que um familiar se eutanasiou sem nós termos conhecimento prévio de tal circunstância e, portanto, nem sequer o podermos ajudar. E isto são situações objetivas que têm acontecido. Portanto, eu descrevo aqui neste documento várias publicações e várias circunstâncias que acho que devem ser devidamente ponderadas antes da eventual decisão da Assembleia da República, que pensamos que deveria ser feita por referendo, mas isso é outra matéria. Tem-se demonstrado que as salvaguardas não são eficazes, que se cruzaram fronteiras como a eutanásia infantil, que o número de mortes assistidas ou suicídios assistidos está a crescer continuamente, que passou a ser uma solução, diria terapêutica, entre aspas, para muitas circunstâncias. Uma solução fácil, barata e que se transformou também num negócio, embora tudo se possa transformar em negócio sem que isso seja necessariamente pejorativo, mas preocupa-nos que estas questões possam afetar a relação médico-doente, porque a cultura do médico transmite-se obviamente ao doente de múltiplas formas. Se a cultura do médico for favorável a determinada solução, ele vai induzir o doente nessa solução. É humano e é natural. E esta evolução no sentido de eutanásia poderá levar o doente a colocar a dúvida se aquele médico está a disponibilizar todos os meios existentes, de acordo com a Leges Artis, para tratar a sua situação, ou se está a induzir uma determinada solução. Uma das questões que têm sido aduzidas é a questão da dor, do alívio da dor. Quanto a mim, abusivamente, hoje em dia a medicina permite tratar a dor, eu diria, em todas as circunstâncias, aliviar a dor. Em último caso, seria possível recorrer à sedação terminal sem que isso antecipe a morte. E, portanto, a questão da dor não é seguramente a questão essencial, são as questões existenciais que levam as pessoas a optar pela eutanásia. E essas questões existenciais podem resultar de uma pressão social a que os idosos são particularmente suscetíveis, e aquilo que se verificou em alguns países é que, de facto, são as pessoas mais frágeis que são levadas a procurar o suicídio ou a morte assistida, o que é significador de uma distorção social e no apoio social a essas mesmas pessoas. A Associação Médica Mundial proíbe a eutanásia. Existe um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida que é contra a eutanásia. O Código Deontológico proíbe a eutanásia. A definição de ato médico da União Europeia dos Médicos Especialistas não integra o conceito de eutanásia, ou seja, a eutanásia não é enquadrada, não é compaginável com a definição europeia de ato médico. Portanto, não se poderá considerar como um ato médico. E eu ficaria por aqui para agora podermos debater a questão conforme...
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Bastonário, uma vez mais, pelo conjunto de observações que já nos fez e também pelo documento que nos deixa e que é, evidentemente, de grande valia para o trabalho que temos que fazer. Daremos então agora início à ronda de perguntas e de observações. Gostaria eu próprio, enquanto deputado relator desta petição, de tomar a dianteira para lhe colocar, enfim, três questões. A primeira é a seguinte. No dia-a-dia dos estabelecimentos hospitalares, são observadas e são, digamos, registadas um conjunto, verifica-se um conjunto de práticas que são práticas em que a fronteira entre, digamos assim, o ciclo natural ou a fronteira natural entre a morte e a vida e a indução de pelo menos alguma aceleração da morte tem lugar. Onde, portanto, essa fronteira é uma fronteira que se dilui justamente perante um conjunto de práticas que são práticas que, tanto quanto sei, são aceites e são, digamos, reconhecidas como admissíveis pela própria Ordem dos Médicos.
Desculpe só, práticas aceleradoras da morte?
Estou a falar concretamente, era isso que ia dizer, estou a falar de decisão de não tratamento ou de suspensão de tratamento, estou a falar de prescrição como há pouco aliás nos disse, de sedação que não induza a morte. Mas, enfim, portanto, há um conjunto de atos médicos reconhecidos e regulados pela Ordem que não acompanham, digamos, a fixidez de uma fronteira natural entre, de uma fronteira natural, digamos assim, entre a morte e a vida e que, enfim, de alguma maneira manuseiam essa fronteira. E eu queria, portanto, perceber da parte do bastonário da Ordem dos Médicos o que é que há de substancialmente diferente na morte medicamente assistida, incluindo, de acordo com a sua intervenção inicial, o suicídio medicamente assistido, que faz com que se estabeleça um imperativo deontológico, digamos assim, no sentido em que umas práticas possam ser aceites e outras práticas sejam, no seu ponto de vista e no ponto de vista da Ordem, totalmente inaceitáveis. Esta seria uma primeira questão. A segunda questão prende-se de alguma maneira com isto, aliás, todas as questões evidentemente se prendem com isto. Quando há bocadinho o Sr. Bastonário nos falava de controle da dor, dos mecanismos que existem para o controle da dor, digamos das tecnologias ou das técnicas médicas e clínicas que existem para esse efeito, e nos disse que em última análise, creio que ter sido essa a expressão, que em última análise se poderia até recorrer à sedação, enfim, eu diria de alta intensidade, não sei se isto, se isto faz sentido, mas creio que todos nos compreendemos, que, enfim, que de alguma maneira tranquiliza aquela pessoa, que de alguma maneira, digamos, lhe evite, digamos, a compreensão plena do ou a experiência plena, digamos assim, de um sofrimento atroz, sobrevém sempre a questão de saber qual é o grau de autonomia desta pessoa. Qual é o espaço de, digamos assim, de anuência ou de respeito pela sua vontade? Bem percebo, bem sabemos todos que, e isto tem sido parte das nossas discussões ao longo destes dias, bem percebemos todos que a expressão da vontade, a expressão de uma vontade genuína, ou a expressão genuína de uma vontade, é, em muitos casos, difícil, certo? Mas a minha pergunta é precisamente essa, é de que é uma pessoa que está numa situação destas, que por razões as mais diversas, que são dela, repudia uma determinada abordagem da sua situação. Porque há de um médico pôr de lado o respeito pela vontade dessa pessoa. Bom. E finalmente, uma terceira pergunta. O Sr. Bastonário enfatizou na parte final da sua intervenção que o entendimento de diversa documentação nacional e internacional sobre o ato médico não integra a eutanásia como ato médico. Não quero aqui fazer nenhuma acariação em tempos diferidos, não é nada disso que eu quero, mas queria só, enfim, permita-me que diga só o seguinte. Aqui há dias, quando ouvimos o professor João Lobo Antunes, naturalmente lhe perguntámos se considerava, é uma daquelas questões que, enfim, que nos têm naturalmente colocado, que se nos têm colocado, e perguntámos ao professor João Lobo Antunes, suponho que até foi a senhora deputada Isabel Galvez Neto, se não estou em erro, mas enfim, já não sei, alguém perguntou ao senhor professor João Lobo Antunes se considerava a eutanásia, enfim, a morte medicamente assistida, enfim, como um ato médico. E eu recordo-me, por acaso, bem da, estava ao lado do professor Lobo Antunes, e o professor Lobo Antunes disse qualquer coisa do género: Deus nos livre de não ser, ou qualquer coisa deste género, não é? Portanto, ou seja, mal seria se não fosse, enfim, já não sei exatamente os termos, mas enfim, era qualquer coisa de muito enfático. Ou seja, o que eu lhe queria pedir era que, para além da documentação que, digamos, que citou, evidentemente que tem o valor que naturalmente toda a gente lhe deve reconhecer, quais as razões que, do seu ponto de vista pessoal, naturalmente, e enquanto bastonário, aduziria para dizer não é um ato médico e não pode ou não deve ser, ou deve, não sei, ser considerado como um ato médico. Creio que também isto nos poderia ter interesse. E se permitir, damos uma volta pelas... porque senão isto depois é um bocadinho complicado para gerir o tempo.
Eu preferia um se fosse possível, bem, porque está, o raciocínio está como mais fresco.
Como eu sou adepto de que se respeita a vontade das pessoas, faça a favor.
Obrigado pelas questões, naturalmente. Eu desconheço práticas aceleradoras da morte no Serviço Nacional de Saúde, porque práticas aceleradoras... no Sistema Nacional de Saúde. Porque práticas aceleradoras da morte violariam o código deontológico e deveriam ser reportadas à ordem dos médicos. E eu penso que haverá aí, eventualmente, perdoa-me até dizer com amizade, alguma confusão de conceitos. Porque evitar a distanásia não é acelerar a morte, é evitar o encarniçamento no adiar uma morte inevitável, podendo estar a provocar sofrimento ao doente. Uma decisão de não tratar não é acelerar a morte, porque não o estamos a fazer, o que estamos é respeitando a dignidade do doente, não nos encarniçarmos a tratar algo que é intratável e que só vai proporcionar sofrimento ao doente.
Portanto, a sua fronteira é entre não retardar e acelerar.
Exatamente, é aí que está a fronteira.
Qual é essa fronteira? A fronteira entre não retardar
não é isso,
e acelerar.
Não é com o motivo que o Sr. Presidente, que o Sr. Deputado, vai imediatamente pensar, mas estou a ser chamado para uma situação de urgência, tenho que me retirar.
Mas peço urgência para... médica? Mas precisa de ajuda? Não.
Pronto, pronto. Muito bem, por favor.
Portanto, a fronteira é essa. E é a fronteira que nos impõe o Código Deontológico. Aliás, uma das razões para se, pelo menos que ouvi ser colocada por algumas pessoas que são defensoras da eutanásia, é o receio da distanásia. Ora, não deve haver receio da distanásia, porque, e isso entronca também com a segunda pergunta, com a segunda questão. O consentimento informado é a base do exercício da medicina, ou seja, o médico não pode fazer nada, nenhum profissional de saúde pode fazer nada que o doente não queira que se faça, seja o que for, mesmo que esteja em causa a vida do doente. E eu já fui confrontado com circunstâncias dessas na minha vida profissional. O doente diz não, o médico tem que respeitar a vontade do doente. Portanto, respeita sempre a vontade do doente relativamente ao não tratar. Não é, obviamente, relativamente ao, até porque isso para já é ilegal em termos jurídicos e é ilegal em termos éticos e deontológicos, não no sentido de acelerar deliberadamente a morte. Se nos aparecer um doente a dizer ajude-me a morrer, obviamente é uma circunstância completamente diferente e, portanto, aí não se respeita a vontade do doente, porque a questão que temos que colocar é porque é que quer morrer e tentar evitar que esse doente, aliás, é o que se faz, ao fim e ao cabo, em todos aqueles que têm ideação suicida, é tentar evitar que eles concretizem a sua vontade, que não é uma verdadeira vontade, mas é algo que decorre de uma situação de doença. E, aliás, aquilo que se verifica também nos países onde se aprovou a eutanásia é a prática de eutanásia em doentes com distúrbios mentais e em doentes com depressão. Naqueles onde foi aprovado, é que depois estamos aqui a falar de fronteiras, depois as fronteiras são cada vez mais difíceis e, por exemplo, mesmo naqueles onde teoricamente isso não acontece, o diagnóstico de depressão muitas vezes não é feito e é praticada a eutanásia mesmo contra a opinião do psiquiatra. Portanto, uma coisa é haver autorização oficial para, outra coisa é não se concretizar efetivamente, porque é preciso fazer o diagnóstico ou saber fazer o diagnóstico de uma depressão. Portanto, nós respeitamos, a fronteira é essa, a fronteira é a fronteira da distanásia, que deve ser evitada. Não há, então, hoje, com a declaração antecipada de vontade e com a manifestação de vontade de familiares ou do próprio doente, quando ele tem autonomia para manifestar a sua vontade, nada é feito contra a vontade do doente. E aquilo que é a prática médica, é naturalmente procurar minorar o seu sofrimento, porque o doente, não há nenhum doente que não queira que não se reduza o seu sofrimento. O que muitas vezes, o que os doentes por vezes recusam é manter terapêuticas que eles próprios já perceberam que não são eficazes no tratamento da sua doença. E, portanto, não querem prolongar aquilo que consideram como um sofrimento e uma luta encarniçada e obstinada contra uma morte que é inevitável à luz dos conhecimentos médicos atuais. E, portanto, não há, em nenhuma circunstância, um desrespeito da vontade do doente. Ela é sempre respeitada. E, portanto, eu não consigo colocar a questão de porque é que um médico há de pôr de lado o respeito pela vontade da pessoa. Nunca põe, em termos de o que é um recurso terapêutico. Se o doente diz, eu não quero, o médico não pode, estaria a cometer um crime se insistisse numa intervenção terapêutica que o doente recusa. Como digo, está colocada à fronteira na questão da aceleração deliberada da morte, porque isso é outra questão. E há uma fronteira clara que penso que ninguém fará confusão relativamente a essa matéria. Pois opiniões pessoais todos podemos ter. Nós não temos em Portugal ainda uma definição de ato médico, portanto não podemos discutir a questão de ato médico em termos de definição nacional. Mas o Código Deontológico proíbe a prática da eutanásia, a Associação Médica Mundial proíbe a prática da eutanásia, o juramento de Hipócrates, com todo o valor subjetivo que ele tenha ou não tenha, proíbe, não é compaginável com a prática de eutanásia. A definição europeia da União Europeia dos Médicos Especialistas não integra a eutanásia. Portanto, eu, perante este enquadramento, nós não podemos dizer que a eutanásia seja um ato médico. E eu aqui falo, obviamente, institucionalmente, e não estou a veicular uma opinião pessoal. Estou a falar institucionalmente. Portanto, o ato médico visa aliviar o sofrimento do doente sem antecipação da morte, visa tratá-lo, visa curá-lo, visa ampará-lo, visa diagnosticá-lo, visa prescrever a terapêutica adequada, em nenhuma circunstância visa matar o doente. Isso é contra aquilo que é a cultura milenar da medicina.
Eu sugeriria, não leva mal, que fizéssemos mesmo uma volta agora pelos demais deputados, não levem a mal, mas é só mesmo por uma questão de gestão do tempo, e, portanto, passava a palavra à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos agora, faz favor.
Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o contributo do senhor bastonário, que já nos habituou a documentar as suas opiniões, o que é sempre... Eu acho que é uma boa prática, porque até para o futuro podemos ficar aqui. Já percebi que o que está aqui plasmado é a opinião da Ordem dos Médicos.
É isso? A opinião que decorre do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, sendo que há médicos que não partilham desta opinião, como
muito bem.
É aliás sabido.
Não? Sr. Bastonário, desde logo não estou de acordo com as considerações, logo as duas conclusões, como lhe chamaram, conclusões sociais, que o Sr. Bastonário tirou da apresentação da petição. Eu acho que, ao contrário do que podem pensar, é que Portugal não podia ficar aliado deste movimento e do debate sobre a eutanásia, que, por exemplo, já se discute na Alemanha, se discute noutros países, e é bom que Portugal discuta, independentemente de ser um debate difícil, complexo. Chamam-lhe aqui fraturante, pois eu não gosto da palavra, nem acho que tem que ser fraturante, muito pelo contrário, acho que devemos sim informar, debater o mais possível, e portanto os peticionários e aquele manifesto que apareceu de várias pessoas, que não é a mesma coisa da petição, trouxe de facto uma mais-valia para o debate da sociedade, porque este tema é muito difícil e está cheio de fantasmas, desculpe uma expressão. E o que eu percebi, pelo que eu pude ler, é que há uma grande adesão de médicos a este debate, a este tema, e cada vez há mais médicos, isto foram dados que eu li, carecem obviamente de serem confirmados, que há cada vez uma maior adesão de profissionais de saúde a este tema e à prática de poder ajudar uma pessoa a morrer. Pronto. Também me disseram que já houve, não sei se foi uma votação, se foi só um debate, no seio da Ordem dos Médicos, e que, de facto, a maioria dos médicos era favorável a uma despenalização da eutanásia em Portugal. Também gostava que me confirmasse, ou infirmasse, porque isto foi o que eu ouvi dizer. Como lhe digo, Sr. Bastonário, não tenho certezas de nada, ouvi dizer que foi assim, não sei se é, se não é. De qualquer modo, não desvalorizo o número de assinaturas, das 8.500, ao contrário do que vem neste documento, acho que para o tema, para a complexidade, é um número muito, muito razoável para que se possa dar início a um debate que chegou ao Parlamento e que é necessário fazê-lo. Não há nenhuma iniciativa legislativa, há um partido que anunciou que iria apresentar uma iniciativa legislativa durante a legislatura, nem há um espaço temporal de 4 anos, mas, portanto, ainda nem sequer há uma iniciativa. Mas, da parte que me toca e do meu grupo parlamentar, nós queremos estar preparados para, na eventualidade de surgir uma iniciativa legislativa, termos todas as informações. Temos o contributo dos profissionais, questões que, como o Sr. Bastonário também já falou nisso, têm a ver também com questões éticas, etc. E a dificuldade e a complexidade do assunto não nos deve parar. Quer dizer, nós devemos estar com um espírito aberto, evidentemente sabendo que é uma questão difícil e, na maior parte das vezes, é muito subjetiva, porque tem a ver com uma questão de vida, tem a ver com o direito à vida, a vida no seu fim, o fim da vida, e não com uma cultura de morte. O que eu acho que muitas vezes este assunto resvala é para a cultura da morte. Já se falou aqui na rampa, no efeito de rampa deslizante, etc. Não é com esse espírito que eu quero ver este, nem o meu grupo parlamentar, este assunto. É sim com uma questão de vida no fim de vida, uma questão de fim de vida. E que tem a ver também com vários princípios. Eu acho que nós nem devemos alargar muitos princípios. Quando se fala no princípio da dignidade da pessoa humana, não tem tanto a ver que se a morte é digna ou se não é digna. Dignidade é o princípio da dignidade é muito abrangente, é tudo. Tem a ver com a integridade, com a autonomia, com a liberdade e com a autonomia de cada um, até onde é que pode ir essa autonomia e essa vontade, respeitando a integridade individual das pessoas e da pessoa em concreto que possa fazer um pedido para que lhe abreviem a morte. Portanto, não queria dar outra conotação a esta discussão. Mas percebendo a posição do Sr. Bastonário, e se for maioritária na ordem dos médicos, queria-lhe pôr uma questão. O Sr. Bastonário disse, e bem, que hoje já é permitido respeitar, e é permitido respeitar, e respeita-se sempre a vontade do doente. Portanto, não se pode prolongar a vida de forma artificial e desproporcionada. Se o doente não quiser ser tratado, a partir de certa altura não deve ser tratado. Sr. Bastonário, diga-me só o seguinte, isso é tudo legal. O que não é legal, neste momento, é dar a tal injeção letal. E o Sr. Bastonário falou aqui na sedação terminal, sem que isso antecipe a morte. A sedação terminal faz com que uma pessoa fique sedada, não está neste mundo, mas não está morta, clinicamente falando, não é? Acha, com toda a sinceridade, que isto não é uma maneira de aliviar a consciência dos profissionais de saúde e, principalmente, quem fez o juramento de Hipócrates, que foram treinados para salvar vidas? E essa injeção, no caso de ser dada, podia, dada esta cultura, esta prática milenar que estamos, que nós sabemos que assim é, não representava uma derrota para o próprio profissional de saúde? Sim, vou já terminar. Nós sabemos, por exemplo, que a tentativa de suicídio não é punida. Nós sabemos que há de facto muitas questões e que a questão da dor e aliviar o sofrimento é uma questão também subjetiva. O que é dor para um não será dor para todo. Não sei como é que isso se pode medir a partir de certa altura. E aí penso eu que reside a dificuldade, é saber quando é que o pedido é genuíno ou não é. Eu sei que é uma questão muito complexa, mas e porque estou a falar com o bastonário da Ordem dos Médicos, gostaria de que me respondesse a estas perguntas, se conseguisse, sabendo que, e pelo que eu tenho lido, há muitos médicos que vêm defendendo a legalização, não digo tanto a legalização, a despenalização da eutanásia. Até o professor João Lobo Antunes, que é contra, deu uma entrevista em que fala na eutanásia como uma inevitabilidade e depois, como médico, fala na eutanásia como um ato de compaixão. Até onde é que pode ir essa compaixão? Até onde é que pode ir a tal alívio da consciência e de que, obviamente, para aquilo que são treinados os médicos? Se tudo isto não se mistura, eu sei que, se me pudesse dar a sua opinião, pelo menos pessoal, eu agradecia.
Senhora Deputada Maria Antónia Amália Santos, obrigado pela forma como colocou as questões. Em primeiro lugar, relativamente à primeira questão, houve um estudo, um inquérito informal a oncologistas em que a maioria aceitava a eutanásia. Houve recentemente, e foi publicado, e está aqui citado já, foi publicado mesmo, penso que esta semana, um inquérito feito, uma votação feita pelos médicos do Reino Unido, 2/3 foram contra, 1/3 foi a favor da eutanásia. E, portanto, a BMA, a British Medical Association, vai manter a sua posição de oposição à eutanásia. Eu diria que isto, a discussão da eutanásia anda muito à volta exatamente aquilo que é, que eu coloquei aqui como título desta, enfim, que é um conflito de valores, que é o valor da liberdade individual, e são os valores da sociedade, enfim, como, pelo menos como alguns entendem, e os valores do direito, como alguns os entendem, e os valores da medicina, como a maioria, julgo eu, os entende. Ou seja, há o valor da liberdade de decisão individual, sendo que essa liberdade, eu também o discuto aqui, é uma liberdade condicionada, porque se as pessoas tivessem liberdade de decidir, qual de nós é que não se ficava pelos, enfim, pelos 18 anos e se mantinha assim eternamente. E, portanto, a questão é que, no conceito da liberdade individual, colide com uma série de valores do direito à medicina e da sociedade que é perigoso pôr em causa. E é perigoso exatamente pela rampa deslizante, porque a aprovação, a legalização da eutanásia levou à eutanásia involuntária. E nós não recusarmos a discutir a questão da eutanásia involuntária não é fazer uma discussão séria sobre o tema. E, portanto, o respeito por uma liberdade individual levou a que, calcula-se, milhares de pessoas sejam involuntariamente eutanasiadas, ou seja, sem qualquer respeito pela liberdade individual. E, portanto, aquilo que eu diria, eu respeito muito a liberdade individual, mas se o conflito de valores da sociedade for prejudicial a esse próprio conceito de liberdade individual, ou se nós quisermos pôr no prato da balança os valores da proteção da vida, em termos genéricos, pesarem mais do que a liberdade individual, como aliás a própria lei, pode-se achar ridículo o exemplo, mas quando se alguém, obriga alguém a usar um capacete, está-se a condicionar a liberdade individual para proteger a própria pessoa. Portanto, se nós usamos...
Tem a obrigação de proteger.
Ah, exatamente, o Estado tem a obrigação de proteger. Estou inteiramente de acordo. O Estado tem a obrigação de proteger as pessoas de todas as circunstâncias possam pôr em perigo a sua vida, nomeadamente pela prática de eutanásia involuntária. Por isso, quando diz que o profissional pode encarar isso, pode encarar a morte como uma derrota, não, a aprovação da eutanásia é colocar nas mãos do médico quase os poderes de Deus. Porque coloca nas mãos do médico o poder de matar, coisa que o médico até aqui não tem. O médico até aqui não tem o poder de matar um doente. É só o pedido, mas na eutanásia involuntária não é. E a verdade é que, sendo a eutanásia involuntária ilegal, quando ela é praticada, nada acontece. Portanto, o poder que se está a colocar nas mãos do médico, de induzir até a prática de eutanásia, é um poder imenso que até aqui o médico não tinha. E, portanto, eu não aceitaria a questão do médico não praticar eutanásia ou sedar para aliviar a consciência. Não, quer dizer, essa questão não se coloca. Eu poderia pôr a questão de outra maneira. Quer dizer, a sociedade permite a eutanásia para aliviar a sua consciência e permitir a demissão da obrigação de proporcionar àquelas pessoas todas as necessidades que elas possam ter para evitar que se crie na própria pessoa a necessidade de eutanásia. Sabe que os idosos que são particularmente suscetíveis ao bullying familiar e à indução de eutanásia são, como está demonstrado, eu também o cito aí, têm muito receio de se queixar. E, portanto, para muitos, a eutanásia a pedido e voluntária para um médico que nem sequer os conheça, portanto, eu estou nos meus 80 anos, sou submetido a bullying familiar, uma médica família que me conhece não aprova a eutanásia, mas eu vou a um médico que é favorável à eutanásia e digo, eu quero morrer, estou num sofrimento intolerável. E eu, sim senhor, assino o papel e já está. Portanto, nós temos, de facto, a sociedade tem a obrigação de proteger as pessoas das circunstâncias que vão levar à aplicação abusiva da eutanásia, mesmo com base num aparente pedido voluntário e consciente. Por isso, eu não considero que a eutanásia seja uma inevitabilidade, acho que não podemos colocar dessa maneira, de forma nenhuma. Até agora, a morte é uma inevitabilidade, sim, essa sim, mas até há quem preveja que a partir de 2040 deixará de ser, ou seja, que nós nos podemos tornar imortais. Sim, mas mesmo assim essa irá morrer. Por aquilo que é o conhecimento científico atual e por aquilo que é a rapidez da evolução do conhecimento científico, não é absurdo pensar que daqui a não muitos anos nós possamos ser imortais. Não é absurdo se por exemplo, se desenvolver a técnica das células estaminais, nós fazemos uma injeçãozinha de células estaminais e rejuvenescemos os nossos órgãos. Portanto, a imortalidade humana não é um mito, necessariamente. E, portanto, nos conhecimentos atuais, a morte... Diga? Mas isso ainda falta muito. Mas, se calhar, há coisas para lá do sistema solar que nós ainda não conhecemos e que nos vão permitir chegar lá. Mas a imortalidade é ciência. A imortalidade é ciência no conceito humano de imortalidade. E, portanto, hoje a morte é inevitável. A eutanásia, obviamente, não é inevitável. Como eu diria que o suicídio não é inevitável. Nós somos bioquímica e falta a medicina ainda desconhece muita coisa, mas está, por exemplo, atualmente a decorrer um projeto na União Europeia da nossa digitalização fisiopatológica, o chamado doente digital, está a ser subsidiado, estão a ser desenvolvidas várias vias de investigação nessa área, e a dúvida não é se isso é possível. A questão é quando é possível, porque possível vai ser. Nós, no fundo, fazemos um holograma fisiológico de nós próprios ou dos doentes e estudarmos as doenças dos doentes no seu holograma fisiológico e testarmos as terapêuticas no seu holograma fisiológico. Portanto, a evolução do conhecimento científico é tão rápida que eu, neste momento, já não digo que a morte é inevitável. Não vai ser inevitável daqui a alguns anos. Portanto, dizer que a eutanásia é uma inevitabilidade, que o suicídio é uma inevitabilidade, que o sofrimento é uma inevitabilidade, que o câncer é uma inevitabilidade. Não, nós é que ainda não sabemos, neste momento, em termos de translação do conhecimento científico para a prática médica diária, o suficiente para evitar essas circunstâncias. Mas lá chegaremos.
Muito obrigado. Vamos passar à senhora deputada Isabel Galriça Neto, a quem...
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu vou tentar ser sintética. E agradecendo ao Sr. Bastonário, ao meu Bastonário, o privilégio e o gosto de estar aqui, queria só, mais do que questões, fazer dois ou três comentários, atendendo a que não tenho aqui que manifestar a minha posição, não é para isso que nós estamos aqui. E, portanto, se me permitem, sem nenhum paternalismo, mas com alguma preocupação para que nesta comissão haja rigor científico, porque sou pessoa de ciência, só pedir, de facto, ao Sr. Coordenador que se use sempre a expressão correta, que não é sedação terminal, é sedação paliativa. E não vou aludir a mais nada. Sedação terminal tem muito má memória. De facto, a questão aqui fundamental em algumas das questões que se aludiram aqui tem que ver com uma coisa que se chama intencionalidade, e a intenção da sedação nunca é a de abreviar a vida, é a de, e isso é documentável pelo tipo de fármacos, pelo tipo de doses que se usam, e portanto considero que gostava que aqui houvesse essa preocupação, porque é aquilo que a literatura científica sobre a matéria considera, e portanto no âmbito de fim de vida foi banida a expressão sedação terminal e utiliza-se a paliativa, tendo claro que ela tem critérios para ser feita, nunca pode constituir uma forma de abreviar a vida e cientificamente está demonstrado que o não faz. Já agora, também está demonstrado que a dor não é a principal razão para a sedação paliativa. Dito isto, queria só, de facto, corroborar aqui algumas preocupações ou inquietações e pedir o comentário do Sr. Bastonário. Como foi dito, eventualmente, numa eventual perspectiva de legislar sobre o assunto, naquilo que vai para além da despenalização e é uma verdadeira legalização, porque serviços do Estado que são disponibilizados para esta prática, aquilo que pode vir a ser permitido é matar outra pessoa que o quer e que supostamente e alegadamente o pede, e como disse, é o médico que decide sobre esses pedidos. E, portanto, o que eu gostaria efetivamente era documentário se neste momento isso vai de encontro a uma deontologia que está estabelecida, princípios éticos que está estabelecido, e portanto o que se pede não é efetivamente realmente, como foi dito, o direito a morrer, mas o direito a ser morto por um médico, e neste caso concreto por um médico, se pressupõe que se realizaria ou não um referendo na classe médica e de que forma é que isso seria ou não realizável. E ao mesmo tempo, de facto, se ao fim e ao cabo esta questão de que é o médico que decide sobre, digamos, a legitimidade do pedido, e se de alguma forma invoca a questão da autonomia para esse, e dizendo que é um pedido genuíno e reiterado, então o que é que se passa com a autonomia dos que veem o seu pedido não respeitado, ou seja, daqueles que fazem o pedido na mesma genuinamente, e portanto, se não há aqui uma usurpação da autonomia, ao fim e ao cabo, pelo médico, e de um reforço do poder médico, quando aquilo que se diz é que é preciso respeitar a vontade das pessoas, e nós sabemos que há pedidos que não são respeitados, então essas pessoas são menos autónomas e menos livres. O que é que acontece com isso? Depois, a questão de, do ponto de vista, já aqui foi colocado, efetivamente de se apontar de alguma forma para uma lei no sentido de preservar a excepcionalidade e disto acontecer em casos muito determinados. A realidade, sem sofismas e factual, e agradeço o facto de nos ter colocado aqui informação que é científica e corroborada e estruturada dessa forma, nada tem que ver com religião, nada tem que ver com o que quer que seja, quer dizer, não se pode validar critérios científicos para umas coisas e quando os resultados são outros dizer que não é assim. E, portanto, na realidade, sem sofismas, de facto, nós não vivemos casos de excepcionalidade, e o Sr. Bastonário apontou para isso. E, portanto, se efetivamente, o que é que acontece para se ignorarem números da ordem dos milhares de situações que nada têm a ver com a excepcionalidade? Portanto, o que é que faz com que isso possa acontecer? E, por último, só duas coisas. Efetivamente, eu penso que li a mesma entrevista que a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, não li apenas o título da primeira página. E a entrevista, não estou a dizer, pelo amor de Deus, a entrevista o que diz é: se for considerado um direito, a eutanásia seria uma inevitabilidade. A entrevista não diz que a eutanásia é uma inevitabilidade. A entrevista do professor João Lobo Antunes diz se for considerado um direito, e de facto aqui é o direito o que está, e acho que é importante, efetivamente, que a área da saúde esteja presente, porque efetivamente estamos a invocar a intervenção de um terceiro agente, ainda ontem aqui isso foi dito, estamos a invocar um terceiro agente que não é aqui parte inativa e terá, obviamente, que ser devidamente enquadrado. Mas o que eu queria dizer era, o Sr. Bastonário falou na questão das opções, de serem ou não serem verdadeiras opções quando as pessoas têm ou não têm acesso e, de alguma forma, serem condicionadas nas suas opções. Pessoalmente, e isso também é público, preocupa-me bastante que, do ponto de vista das opções e a propósito das opções dos médicos, se fale naqueles que são favoráveis à eutanásia, desconhecendo completamente que a maioria dos médicos portugueses, isto também é factual, a maioria dos médicos portugueses e dos que se enquadram e incluem nestes inquéritos não têm qualquer formação nas questões de fim de vida. E o Sr. Bastonário poderá confirmar isso, porque é preocupante e alguns de nós falamos disto há bastante tempo e a Ordem dos Médicos tomou posição. Ou seja, as pessoas tomam posição sobre as questões do fim de vida, com a legitimidade que isso lhes assiste, neste caso os médicos, sem terem as devidas ferramentas para tomar uma opção livre e esclarecida, já agora neste caso. E, portanto, mais, é interessante vermos que é factual e científico que os médicos que têm informação sobre as questões de fim de vida entendem que, de facto, a eutanásia pode não ser a solução e que a solução é aumentar a formação dos médicos sobre questões de fim de vida, nomeadamente para haver maior respeito sobre as vontades esclarecidas e antecipadas, sobre a implicação de não haver eutanásia, sobre a participação do doente nas suas decisões, nas decisões que a ele dizem a respeito. E, portanto, eu gostava de ouvir sobre um aspecto que ouço pouco, que é, não vejo tanta gente preocupada com a falta de formação dos médicos nas questões de fim de vida, como vejo, e isso sim pode ser uma precipitação, dizer que os médicos têm que ser chamados a intervir na eutanásia sem terem a devida formação, desde a fase pré-graduada à pós-graduada e à própria especialização, como aliás acontece noutros países. Era só isto e desculpe-se, me alonguei.
Se o Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho estivesse de acordo, passávamos primeiro a palavra ao Sr. Deputado António Filipe e terminávamos consigo, está bem? Terminávamos consigo, enfim, com a sua intervenção. Por isso mesmo é que eu emendei.
Eu sou... Muito obrigado. Muito obrigado, eu vou ser breve, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sr. Bastonário, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu, de facto, eu gostaria que precisasse uma questão, que é a seguinte. Nós ontem tivemos aqui audições de constitucionalistas e, portanto, agora estamos num ângulo diferente. Em todo o caso, segundo pude depreender, a questão que se colocava ontem era até que ponto é que a eutanásia é admissível constitucionalmente e foram desde logo traçadas algumas balizas. Eu verifico que exemplos que aqui nos dá que estão muito para além dessas balizas. Ou seja, portanto, quando se refere aqui a situação como existente na Holanda, não é? Em que a pessoa é sujeita à eutanásia independentemente da sua vontade, estamos muito para além daquilo que, segundo os constitucionalistas que ouvimos, seria constitucionalmente admissível. E, portanto, procurando sintetizar, até tendo em conta, enfim, questões que ontem pude colocar, não seria admissível uma solução em que alguém, ou seja, qualquer decisão admissível teria de ser uma decisão atual, ou seja, não seria admissível, atual, não seria constitucionalmente admissível e que alguém, quando ainda é jovem, que diga o que deixe escrito, se me acontecer isto, eu quero eutanásia, enfim, isso não seria constitucionalmente admissível. Também não seria constitucionalmente admissível uma decisão tomada por terceiros. Portanto, teria de ser uma decisão pessoal, pessoalíssima do próprio. Bom, terceiro, tinha que ser alguém que estivesse comprovadamente no pleno, na plenitude das suas faculdades mentais, o que significaria que, inclusive, alguém que tivesse diagnosticado uma depressão, enfim, essa sua manifestação de vontade não poderia ser considerada como relevante para esse efeito. Pelo menos depreendi, enfim, não sei se todos os constitucionalistas concordariam com isto, mas eu julgo ter extraído estas três balizas. E, portanto, práticas como aqui, a que nos refere aqui, estariam muitíssimo para além daquilo que seria admissível, não é? E, portanto, a questão que coloco é a seguinte. As objeções que suscita têm a ver com a possibilidade de, uma vez aberta uma porta, haja um abuso e, portanto, a partir daí se resvale para práticas que, em princípio, não seriam admissíveis, ou o ponto em que se coloca é de que absolutamente não.
Muito obrigado. Eu renovo as minhas desculpas. Tive que me ausentar e, portanto, perdi grande parte desta audição e não vou alongar-me em questões nem em considerações, sob pena de me tornar redundante com aquilo que eventualmente terá aqui acontecido. Faço só, em primeiro lugar, agradeço o documento aqui porque é uma síntese, pelo aquilo que me foi dado a perceber, é uma síntese bastante importante para a nossa reflexão. Ontem, de facto, tivemos um debate, uma audição muito interessante, com dois constitucionalistas e o Dr. António Filipe. Sr. Deputado António Filipe, eu tenho a sensação que a senhora professora, não, sobre essa antecipação da vontade, não estaria bem nessa posição. Fiquei com a ideia que ela tinha ali mais abertura, mas de qualquer forma as balizas são essas que disse. E eu queria perguntar o seguinte ao Sr. Bastonário. Se é certo que o processo terá forçosamente, a meu ver, que envolver um ato médico, poder-se-á considerar que a decisão não seja tomada por médicos? Ou seja, que a decisão seja um órgão externo, digamos assim, ao mundo da medicina, obviamente tendo em conta as considerações e as avaliações feitas por médicos e sem nunca pôr em causa a natureza médica do ato que eventualmente envolva o suicídio assistido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, é evidente que para mudar o código deontológico numa questão tão sensível como esta, só através de um referendo. Nós gostaríamos, como eu gostaria nas decisões da sociedade, que todas as decisões fossem absolutamente e profundamente informadas. É evidente que nós temos essa lacuna em termos médicos, a criação da competência, e agradeço ter despoletado e ter contribuído para criar a competência em medicina paliativa. A criação da competência é recente, o interesse dos médicos por essa área é recente e, portanto, a maioria dos médicos não tem a formação que nós gostaríamos que tivessem nas questões de fim de vida, e a verdade, como disse, é que aqueles que se aprofundam o estudo das questões de fim de vida são normalmente menos favoráveis à eutanásia, exatamente porque têm uma perspectiva de alívio do sofrimento num conceito completamente diferente e mais compaginável e de acordo com aquilo que é o código deontológico da Ordem dos Médicos e da Associação Médica Mundial. Mas temos que aprofundar e generalizar esse conhecimento de fim de vida. Mas eu diria que é um pouco como tudo, o conhecimento vai evoluindo e nós vamos sempre atrás do conhecimento. Colocou a questão muito bem, se uma pessoa tem autonomia para pedir a eutanásia, quando o médico a uns diz sim e a outros diz não, parece que a uns está a respeitar a autonomia e a outros não está a respeitar a autonomia. E por isso aqui o conceito da autonomia, e de alguma forma isso está discutido neste documento, é um conceito difuso, porque lá está, quem pede a morte é porque perdeu a autonomia, perdeu por completa a sua autonomia e não vê outra alternativa para a sua vida. E como não vê outra alternativa, fica não com uma opção, mas com uma exclusão de opções e considera que aquela já é a única opção. E muitos dos pedidos serão efetivamente acompanhados de um componente depressivo e, se fossem objeto de uma avaliação psiquiátrica, provavelmente o psiquiatra diria não. Mas há países em que, inclusivamente, não tem que haver unanimidade na decisão médica, na junta médica, digamos assim, para que seja praticada a eutanásia. O que mais uma vez evidencia a difusibilidade destes conceitos de autonomia, de decisão e os riscos que a mudança de paradigma da medicina coloca para os próprios doentes. Mas uma coisa é certa, e reforça aquilo que eu disse há bocado, coloca nas mãos do médico um poder que até aqui ele não tinha, que é o poder de decidir da vida sobre a vida de alguém no sentido de a terminar. a pedido, alegadamente, como opção, alegadamente, sendo que essas questões são discutíveis, mas coloca no médico que seja favorável à eutanásia a facilidade de decidir sobre a autonomia daquela pessoa, sim ou não vai eutanasiá-la. E esse é um poder que eu receio e que acho que não deveria ser atribuído ao médico, porque é um poder excessivo. E por isso mesmo nós não devemos ignorar a evidência da generalização da eutanásia involuntária nos países, em alguns dos países onde ela foi aprovada, e o facto de mesmo onde não há verdadeira, aparentemente verdadeira eutanásia involuntária, serem eutanasiadas pessoas com depressão, como se vem depois verificar por análise da história dessas pessoas, e verificar que as comissões nomeadas para registro dos casos de eutanásia funcionam num segredo tal e com uma falibilidade de registros que não permite, e que são constituídas por pessoas apenas favoráveis à eutanásia e, portanto, fecham em circuito fechado a auditoria das decisões que os próprios médicos tomaram, e por isso as situações de eutanásia involuntária acabam por nunca ser sancionadas, apesar de extravasarem claramente aquilo que é também a legislação nesses países. Portanto, eu espero que não se ignore essa evidência da experiência prática dos vários países e que ela seja amplamente debatida e analisada. O Sr. Deputado António Filipe, uma questão muito pragmática, não sempre, ou apenas por causa do receio de eventualmente haver uma distorção da aplicação da eutanásia. Eu, como opinião pessoal, se a eutanásia fosse aprovada, seria um objeto de consciência. Não consigo imaginar-me a praticar a eutanásia, sobretudo consciente de que há outras formas de aliviar o sofrimento das pessoas e que normalmente, como também se demonstra a evidência, as pessoas pedem, aliás, como um caso que veio descrito de alguém que vivia sozinha e que foi através da Dignitas praticar o suicídio assistido na Suíça. Vivia sozinha e achou que não tinha condições para fazer face à sua condição de doença, quer por causa das dores que certamente não estariam a ser bem tratadas, quer por causa da perda de autonomia. Portanto, o que esteve em causa não foi uma vontade de morrer, uma vontade de terminar com a vida, mas sim o receio de não conseguir lidar com a dor e com a sua perda de autonomia. E isso, de facto, nós não podemos dizer que é uma decisão com autonomia, que é uma decisão com opções, porque não lhe foram proporcionadas outras opções. Portanto, sim, não por convicção e não por receio das ilegalidades e por receio de que a rampa deslizante também aconteça em Portugal, porque, como está demonstrado, todos os mecanismos de segurança não são suficientes para evitar essa rampa deslizante. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, eu não sei se a eutanásia tem que envolver um ato médico. Isso é uma discussão que vale a pena ter. Não sei se tem que envolver um ato médico. Porque, enfim, hoje é fácil ter acesso à informação dos meios de praticar suicídio. Suicídio assistido, se quisermos, portanto, não. Quais são os medicamentos que se podem usar? Podem-se encomendar pela internet. Portanto, tem que envolver o ato médico a decisão ativa. Há quem defenda que se calhar deveria ser o tribunal, já que a sociedade aprova a eutanásia, que não devia colocar esse ónus, por um lado, esse poder, por outro, nas mãos do médico, e que deveria ser um tribunal a analisar se, de facto, aquela pessoa está autonomamente a decidir, a apresentar a sua vontade de eutanásia, e depois qualquer pessoa pode aplicar um medicamento. Aliás, nos Estados Unidos, no estado de Oregon, o médico não tem que estar presente sequer no momento do suicídio. Portanto, não é obrigatório que isso tenha que ser um ato médico.
Se passa a petição, não seria isso, seria despenalizado. Isso continuaria penalizado.
A petição considera que deve ser um ato médico, mas é a petição que considera, não é? E com todo o respeito pela petição, não tem que ser um ato médico. E eu atrever-me a dizer, como opinião pessoal, que não deverá ser um ato médico. se o ato for decidido, por exemplo, por um tribunal, como em todas as outras circunstâncias, certamente haverá pareceres médicos. Mas a decisão final não tem que ser. Porque se está em causa a autonomia das pessoas, não tem que ser o médico a decidir, a tomar a decisão. Pode ser uma entidade judicial a tomar essa decisão e, a partir do momento em que ela seja tomada, é fácil aplicá-la com os medicamentos e as técnicas que são conhecidas e que estão publicadas.
Não? Mas admite que eventualmente, após essa decisão, seja o próprio ou um familiar admitir, concretizar, não
sim,
seja
sim,
só assistência médica?
Sim. Isso é prática nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, não tem que ser um médico.
Sim, eu percebo.
Não, o problema não é o juramento em si, o problema não é o folclore, o problema é o conteúdo, não é é o conteúdo do juramento. Ou seja, não é o ato teatral em si do juramento, é de facto a convicção das pessoas que o fazem.
Bom, então eu queria, em nosso nome, de novo agradecer ao Sr. Bastonário a sua disponibilidade para nos ajudar neste primeiro momento de trabalho parlamentar sobre este assunto. Queria agradecer-lhe, enfim, a informação que nos trouxe, a sua abertura a colocar-nos aqui perante aquilo que é o juízo, digamos assim, da Ordem dos Médicos baseada nos documentos que a guiam e também das suas opiniões pessoais, que não se eximiu a dar-nos. E agradeço-lhe uma vez mais o seu, digamos, o documento que nos trouxe, que nos ajudará também a complementar as opiniões que aqui pudemos registar. E enfim, vamos certamente vai precisar de novo da sua ajuda noutros momentos deste processo, se ele, entretanto, tiver alguma continuação. E por isso mesmo, em nosso nome, quero, enfim, apenas reiterar-lhe os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado.